Agora 10 horas e 33 minutos, terça-feira, 5 de julho de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. O autor de um feminicídio na cidade de Bituruna teve a prisão preventiva decretada. O crime foi na última sexta-feira. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Rafael, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Olha, Lucian, esse crime de feminicídio aconteceu em Bituruna, cidade que fica a cerca de 80 quilômetros de União da Vitória, na última sexta-feira, quando um homem foi até a casa de sua ex-companheira, a Silvana Aparecida de Lima, de 31 anos, e atirou contra ela. A Silvana morreu com um tiro no rosto, dentro da própria residência, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Uma criança, filha do casal, presenciou o crime. Depois de atirar contra a ex-mulher, o criminoso foi até um lavacar no centro de Bituruna e efetuou disparos contra um homem que supostamente estaria mantendo um relacionamento com a sua ex e a irmã dele. Ambos ficaram feridos e foram encaminhados até o hospital de Bituruna. O homem, segundo informações, está em estado grave, aguardando vaga para transferência a outro hospital da região. Já a mulher não corre risco de vida. Depois de cometer esses crimes, o criminoso, identificado pela polícia com as iniciais VLA, de 45 anos, fugiu no sentido Guarapuava. Ele foi abordado pela polícia militar no município de Pinhão, onde acabou preso. Segundo relatos, este homem não aceitava o fim do relacionamento com a Silvana de Lima. Nossa reportagem conversou agora pela manhã com o delegado Douglas Possebon e Freitas, responsável pela Delegacia da Mulher de União da Vitória, e ele revelou que o criminoso segue detido no município de Pinhão e nos próximos dias deverá ser transferido aqui para a União da Vitória, já que teve a sua prisão preventiva decretada. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas informações. A Polícia Federal deflagrou uma operação de combate ao contrabando de cigarros e lavagem de dinheiro na região de Londrina. É para lá que a gente vai conversar com a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Polícia Federal deflagrou a Operação Parasitas, com a finalidade de combater um grupo criminoso que atua no contrabando de cigarros e na lavagem de dinheiro aqui na região de Londrina. Os policiais saíram às ruas logo cedo para cumprir 20 mandados de busca e apreensão, sendo 17 da região de Londrina, um em Maringá, um em Guaíra e outro numa cidade de São Paulo, no interior, bem como 3 mandados de prisão contra os líderes do grupo. Mas 2 pessoas foram presas e uma delas é considerada foragida. A investigação começou há 1 ano e meio. Durante as buscas de hoje, foram apreendidos documentos e outros materiais relacionados à prática criminosa, bem como veículos de luxo adquiridos com dinheiro proveniente do crime. Além disso, houve o bloqueio judicial de bens móveis e imóveis e de recursos financeiros mantidos nas contas dos investigados até o limite de 15 milhões de reais. Mas, depois das buscas de hoje, a polícia já estima que esse valor seja bem maior. O modus operandi do grupo consistia na utilização de dados de laranjas e empresas de fachada para movimentar financeiramente o crime e o registro de bens adquiridos com produto de importação clandestina de cigarros de origem estrangeira. Durante as investigações, se apurou que integrantes do grupo foram presos diversas vezes transportando cigarros paraguaios. Somadas as penas previstas para os delitos de contrabando, associação criminosa e lavagem de dinheiro, podem chegar a 18 anos de reclusão. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. 4 deputados estaduais tiveram os mandatos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O motivo seria uma possível fraude na cota de gênero de um dos partidos da coligação. Quem tem mais informações sobre este assunto é o repórter William Bittar. William, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O ex-secretário-geral do Patriotas, Marcelo Sampaio, partido que participou da coligação com o PSL e PSC para as eleições de 2018, afirmou à CBN Curitiba que o PSL, até então presidido pelo ex-deputado estadual e federal Fernando Francischini, substituiu candidatas mulheres por homens no processo eleitoral. A afirmação acontece horas após o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná decidir pela cassação da chapa completa do PSL, que culmina com a perda do mandato de mais 4 deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Paraná. Marcelo Sampaio disse que o PSL, que liderava a coligação, quando ficava sabendo da impugnação de candidatas mulheres, fazia substituição por homens, comprovando, segundo ele, a denúncia feita pelo Ministério Público Eleitoral de que houve fraude nas cotas de gênero da coligação. Conforme o Ministério Público Eleitoral, pelo menos 2 mulheres tiveram as candidaturas inscritas sem o consentimento das mesmas.
Qual o que houve laranjice? Não houve laranjice nenhuma. Foram indeferidas algumas candidaturas, tanto masculinas quanto femininas, do Patriota. E o PSL, que ficava como o representante legal da coligação, recebia as intimações dos indeferimentos e não repassava para o Patriota. Ou seja, nós só ficávamos sabendo quando o tribunal intimava para que a gente apresentasse as documentações. Nesse tempo já tinha se passado as 72 horas corridas. O que que acontecia? O PSL ganhava tempo, impugnava uma candidatura feminina, em vez de eles colocarem outra mulher no lugar de quem foi indefinido, eles colocavam homens.
Conforme a decisão do TRE, os deputados Fernando Guerra, Ricardo Arruda, Coronel Lee e Delegado Fernando, eleitos pelo quociente eleitoral, devem perder os mandatos, pois os votos conquistados pela coligação devem ser considerados nulos. No entanto, como cabe recurso da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral, os candidatos, por enquanto, continuam nos cargos. Caso a decisão seja mantida, outros 4 deputados mais votados nas eleições de 2018 podem ocupar as cadeiras. Seriam eles Hussein Bacri, Evandro Júnior, Pierre Petruzziello, Natan Esperafico e Péricles Melo. CBN Curitiba entrou em contato com o União Brasil, que hoje faz parte aí da fusão entre o PSL e o DEM, e o partido informou que o processo ocorre em segredo de justiça, mas que cabe recurso ao TSE, o que mantém os deputados com os mandatos. Além disso, afirmou que a decisão não causa ineligibilidade de nenhum dos deputados para as próximas eleições. CBN Curitiba tenta contato com a defesa dos deputados afetados com a decisão do TRE. Luciano.
Muito obrigado, William, pelas informações. Artistas conhecidos nacionalmente gravaram um vídeo em apelo contra o fechamento do único curso técnico profissionalizante gratuito em teatro do interior do Paraná. O curso ocorre em um colégio estadual lá de Cascavel, no Oeste. E por falta de matrículas suficientes para iniciar uma nova turma, a Secretaria da Educação pode fechar o curso. A Franciele Thien, lá da CBN Cascavel, tem os detalhes para a gente. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Rafael Witt, Danilo Mesquita, Bárbara Paz, Larissa Nunes, Cláudio Jamborandi, Jaime Matarazzi, entre outros artistas que fazem parte do elenco da novela da Globo Além da Ilusão, fizeram um vídeo pedindo para que o curso técnico em teatro realizado em Cascavel, no Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira, não termine. O vídeo teve mais de 10 mil visualizações. O curso tem duração de 2 anos e é subsequente, ou seja, voltado para quem já terminou o ensino médio. Para que o curso continue, é preciso que os alunos frequentem regularmente e haja um número de matriculados estipulado entre 30 a 40 alunos para um novo semestre. A professora e diretora do curso de teatro, Maia Piva, destacou que o curso está ameaçado e uma mobilização deverá ser feita.
A questão de como está o curso hoje. Ele está, sim, ameaçado de fechamento, não é de hoje. A gente vem fazendo mobilizações populares há bastante tempo para garantir que ele não feche. O que a gente tem hoje de informação é que o curso não está autorizado a abrir novas turmas.
Já a chefe do Núcleo Regional de Educação, Luciana Paulista, disse que não há nenhum indício de que o curso será fechado, mas é necessário que haja interesse dos matriculados de comparecerem nas aulas.
Referente ao curso técnico subsequente do Colégio Eleodoro em teatro, em nenhum momento foi dito de fechamento do curso. Nós tivemos aí, no início de 2021, o primeiro semestre, 33 alunos matricularam. No segundo semestre de 2021, permaneceram 20 alunos. E agora, este ano, 2022, concluindo, nós temos 14 alunos. Então, veja bem, de 33 que iniciaram o ano passado, estão concluindo 14. Nós precisamos que realmente os alunos tenham interesse, que façam
quando são matriculados, que eles frequentem. Por quê? Nós estamos investindo na formação deles e para que tenha um trabalho realmente significativo, precisa que eles participem, que eles estejam ali.
Na noite dessa segunda-feira, os atores alunos do curso apresentaram a peça intitulada Arteísmo. E para que uma nova turma seja aberta nesse segundo semestre de 2022, é necessário que haja uma previsão do número de inscritos. Lucian.
Muito obrigado, Franciele, pelas informações, né? Então, uma sinuca de bico aí para a Secretaria de Estado da Educação, que vê a turma diminuir consideravelmente, consequentemente, o curso corre o risco de fechar e todo esse apelo, né, feito pelos artistas consagrados nacionais, aí que a Franciele citou no início, para que o curso seja mantido. Afinal, é o único curso técnico profissionalizante gratuito em teatro do interior aqui do nosso estado, fica lá em Cascavel, no Oeste. O valor bruto da produção agropecuária cresceu 50% em Ponta Grossa entre 2020 e 2021, índice maior que a média estadual, que foi de 41%. Isso conforme relatório preliminar do DERAL, Departamento de Economia Rural. A Gisele Vardani, lá da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Gisele, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Isso mesmo. O valor bruto da produção agropecuária cresceu 50% aqui em Ponta Grossa entre 2020 e 2021. O crescimento nominal é maior que a média do Paraná, que teve um aumento de 41%. A geração de riquezas no agronegócio alcançou no ano passado em Ponta Grossa R$1,240 bilhões. No ano anterior, o agro pontagrossense reuniu 822 milhões em riquezas. As safras de soja representam 57% de toda a produção em Ponta Grossa. Somando as duas safras do ano passado, o grão rendeu 707 milhões de reais, com produção de 273 mil toneladas em mais de 70 mil hectares. Mesmo com a produção inferior a 2020, o valor bruto da produção da soja aumentou quase 80% aqui no município. O trigo rendeu quase 60 milhões de reais, com produção de aproximadamente 40 mil toneladas aqui em Ponta Grossa. Segundo o relatório, o frango de corte apresentou 56 milhões de reais, com comercialização de quase 6 mil toneladas. Outro destaque foi a safra de milho, que totalizou 51 milhões de valor bruto da produção. A região de Ponta Grossa também teve produções relevantes de leite, cevada, suínos e bovinos. O Paraná registrou o maior VBP da série histórica, que começou há 25 anos. O estado somou 180 bilhões de reais no ano passado, de acordo com o relatório, que será divulgado oficialmente no próximo mês de agosto. Eu volto com você, Lucian.
Obrigado, Gisele, pelas suas informações. O Tribunal Regional Eleitoral convoca mesários para trabalhar nas eleições de outubro aqui no estado do Paraná. Letícia Tristão, lá da CBN Maringá, tem mais informações. Letícia, muito bom dia para você.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, o TRE está convocando os mesários primeiro para o primeiro turno das eleições e eventual segundo turno. Serão necessárias 110 mil pessoas para trabalhar nas 25 mil sessões eleitorais dos 399 municípios do Paraná. Em Maringá, ao todo, são 935 sessões eleitorais em 130 locais de votação. Sendo necessário ter 4 mesários por sessão, o Fórum Eleitoral de Maringá precisa de 3.740 mesários voluntários. Entre os benefícios de quem trabalha nas eleições como mesário está, no caso de estudantes de universidades conveniadas com a Justiça Eleitoral, 30 horas extracurriculares por dia trabalhado. Também a dispensa do trabalho em dobro dos dias de convocação, auxílio alimentação, vantagem de desempate em concursos públicos da Justiça Eleitoral, também vantagem de desempate em outros concursos públicos e isenção de pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos realizados pelo Poder Estadual. Quem deseja se candidatar para ser mesário, basta acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Lucian.
Obrigado, Letícia, pelas informações. Então, TRE convoca os mesários para trabalhar nas eleições de outubro deste ano. E com essas informações a gente encerra o CBN Paraná de hoje, terça-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.